Faz mais ou menos 3 anos que a Luísa Matsushita, que você ouviu aí cantando, saiu de São Paulo para viver em uma casa de 12 metros quadrados no litoral de Santa Catarina. Uma casa de baixo impacto no meio ambiente, em que ela usa a água da chuva para tomar banho, para cozinhar, tem ali sua horta, sua composteira, o banheiro seco. E é sobre tudo isso que eu vou conversar com ela hoje. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Essa semana, no site da Gama, a gente traz diferentes realidades e pontos de vista sobre habitar o mundo, sobre morar. Antes dessa vida no mato, a Luísa, que é artista e vocalista do Cansei de Ser Sexy, passou quase 10 anos em turnê. Ela rodou o mundo tocando com a sua banda. Até que ela deu essa virada de vida que muita gente, aliás, tem pensado em fazer nesses tempos de pandemia. Quando que bate esse insight de que estava produzindo lixo demais, que era hora de morar de outro jeito? E quando eu falo morar, é muito morar sobre estar no mundo, né? Eu acho que morar não é só ocupar uma casa, né? É tipo, morar no mundo. Como você mora no mundo, né? Quando que você teve esse insight de viver de outro jeito, de... Enfim.
Foi enquanto eu estava fazendo turnê. Foi lá para 2013, assim, que a turnê... A gente produz muito resíduo, muito lixo na turnê, né? Porque, assim, tem muita garrafa de água, é tudo meio descartável no camarim. É, quando você vai, sei lá, ou num hotel, ou mesmo nos lugares que a gente tocava, que tinha chuveiro para tomar banho depois do show, né? Porque a gente já pegava o nosso ônibus de turnê e saía para outra cidade. Aí fica aquela montanha de toalha, porque a gente usa a toalha do lugar. Então, a gente não viaja com toalha, porque toalha... É uma coisa que não seca, fica aquela coisa cachorro molhado. A gente cada noite usa uma, assim, né? Eu comecei a ver todo aquele lixo que eu produzia como se fosse uma cauda de um vestido de noiva, assim, que ia me acompanhando por onde eu ia, assim, sabe? Aí eu comecei a pensar, fiquei bem assim, me limitando bastante na... Sei lá, achando tudo muito ruim, como que eu poderia fazer diferente e me sentindo muito culpada, assim... E aí foi, pô, 2013, agora 2020, né? Então faz... Eu me mudei de São Paulo em 2017. Então foi uma longa jornada, assim. Mas aí eu assisti o documentário Garbage Warrior, que é o Guerreiro do Lixo, que tem no YouTube, que é do Michael Reynolds, o cara que criou as Earthships. Me impressionou muito, que eu pensei assim, nossa, agora que eu sei... que uma vida assim é possível, porque o que o Michael Reynolds fala no documentário é, você mora construindo uma casa dessas, que é autossustentável, que produz comida, que filtra água, que usa lixo que você tiver por perto, você é dono da sua vida, você está gerando sua energia, você está captando a sua água... Você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser, entendeu? E aí eu pensei, nossa, agora que eu sei que uma vida dessas é possível, eu não posso voltar a viver do jeito que eu vivia antes. E aí, na época, eu morava nos Estados Unidos, né? Eu morava no estado de Nova York. E aí eu tive uma brechinha com Cansei, né? De turnê. E aí eu peguei e fui fazer o curso de um mês lá no Novo México. Pra aprender a construir essas casas. E aí lá, eu tava achando que eu ia ver umas 10 Earthships, assim, sabe? Porque é uma casa grande, que requer muito trabalho pra construir.
E linda, né, cara?
Linda! Nossa, é uma coisa, assim, que eu acho que quebra paradigmas, assim, né? Porque tem muita coisa de sucata que eu olho e acho muito feio, né? Você vê que é uma garrafa pet. Mas o jeito que você transforma tudo isso na Earthship, eu acho maravilhoso. E aí eu cheguei lá e eram 160 casas, é a maior comunidade fora do sistema, né, off-grid, do mundo. Eu chorei muito, assim, eu lembro que num dos últimos dias do curso que eu falei, nossa, não vou conseguir mais viver a vida que eu vivia antes, assim, sabe? Foi tipo meio que uma morte, assim. Pra mim, o Earthship foi pra eu conseguir... O curso, né, de um mês, foi muito, tipo, eu me senti muito fodona quando eu saí, porque eu me joguei em todas as ferramentas de impacto, porque eu tava num ambiente seguro, que as pessoas estavam ensinando como mexer, e eu senti que aquilo lá foi muito importante, assim, inclusive que tinha muitas mulheres acima de mim que sabiam mexer com tudo, que tinham muito conhecimento técnico, que elas me ajudaram, e eu me senti super à vontade, e isso pra mim foi meio que a melhor coisa dessa experiência, sabe?
E você foi trabalhar com eles no Sul, né? Achei tão legal isso.
Eu fui duas vezes construir lá com a galera daqui da América do Sul, que são os Nave Tierra. Nave Tierra, nave escrito com N4VE. De repente a gente pode colocar os links, né? É, eles e outros coletivos, que é o Tagma do Uruguai, fizeram a Una Escuela Sustentable, que são escolas sustentáveis construídas no, com as técnicas do Earthship. E escolas para crianças. Então tem na Argentina, Uruguai e no Chile.
E aí, de lá, você fez esse curso, e aí você volta para São Paulo imediatamente? Como é que é essa trajetória de mudança de casa? Queria muito falar disso, assim.
Então, eu já mudei muito, assim, sabe? Eu não sei se é de morar tanto tempo numa mala por conta da banda. Eu tenho uma facilidade, assim, de começar do zero novamente 1.000 vezes na vida, assim,
Bom,
sabe?
então você treina como viver ali de uma maneira com menos há muito tempo, né?
Mais ou menos, né? Porque no começo rolou um momento meio Nova Rica para mim, no Cansei, que eu comecei a fazer dinheiro.
Pode contar.
Super rolou um momento. Eu tive super um momento Nova Rica, que eu morava em Londres, e aí eu ficava, tipo, tudo que eu fazia era pegar um Addison Lee e ficar na Liberty's o dia inteiro, sabe? E eu era bem consumista, tipo, eu ficava feliz quando eu comprei lá uma jaqueta da Balenciaga, que o negócio, meu, é lindo, mas assim, consegui usar 3 vezes, mas assim, aquilo lá preenchia o meu ego, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu comigo, que a partir de um momento eu comecei a ir diminuindo, diminuindo, a parando, a questionando, a fazendo limpeza de minimalismo. Eu lia a Marie Kondo, eu lia a Francesca não sei o quê. Eu fui fazendo essas limpezas, vendendo, e eu percebi como é difícil você fazer todas essas vendas e se desapegar desse monte de tralha que só pesa na vida. E aí, a última turnê que a gente fez na Austrália, em 2014, eu viajei por um mês só com uma malinha de cabine, sabe? E tava linda, viu?
Como é que você descreve a sua casa, Luísa? Tipo, como você descreveria ela ali, visualmente?
Ela tem 12 metros quadrados e tem um deck de 16 metros quadrados, né? Que aí tem um chuveiro externo, que é uma delícia. É uma cabinezinha de 1,5 por 1,5. E aí, de um dos lados, tem uma pia acoplada, usa essa mesma água, né? Que vem de uma caixinha de água de 150 litros. E aí tem coleta de água da chuva numa cisterna. Então, essa é a água que eu uso para cozinhar, para beber, para tomar banho, escovar o dente e lavar roupa.
A água, você cozinha com a água da chuva.
Sim. E lavar roupa, que é uma tipo uma tábua, sabe, aquela tábua de lavar roupa?
Sim,
E
antiga.
é por isso que eu não lavo roupa, que essa é a forma de lavar roupa. Então é por isso que eu não lavo roupa, que as minhas roupas estão super encardidas. E acho que a estética, assim, eu gosto muito de cores sólidas, assim, né? De color blocking, né? Então é muito color blocking na casa, com referências do movimento Memphis, né? Movimento da Itália dos anos 80.
Aí, e lá normalmente, assim, você deve ter um trabalho da manhã ali, né? Imagina, no, na sua casinha.
Então, lá eu acabo acordando cedo porque eu coloquei uma telha no barraco. Então, só para falar, eu chamo de barraco porque vem de barraco de obra, né? Que é aquela construção que a galera faz quando tá fazendo uma construção, sabe? Que é um barraquinho para guardar cimento. Que acho que as pessoas não sabem, né? Não entendem, mas é tipo um apelido do barraco de obra, e o mais curto é barraco. E aí lá eu botei uma telha leitosa, que a claridade entra com tudo, assim, né? E como não tem muito o que fazer à noite, eu acabo dormindo bem cedo e acordando cedo também. E aí, lá na verdade, acordo, sempre faço um cafezão, faço xixi no mato, que é o mais simples, assim, né? Eu boto uma bota, porque assim, né? Nós mulheres. Não, eu boto tipo aquela bota de borracha, sabe? Aquela alta,
Pra
assim.
fazer xixi.
Tipo, espirra um pouco no nosso pé, né? Quem é mulher e já fez xixi agachada.
Cara, é muito
É,
difícil.
então, espirra um pouco no pé. E aí eu usava o meu Crocs antes. Mas aí eu comecei a usar a bota, que é o, eu percebi que é o mais fácil, assim, sabe? A gente fica mais, o mais seguro, o mais higiênico.
Mas no fim é muito mais ecologicamente correto também, né? Tem isso também, fazendo mato.
Ah, com certeza. Não, com certeza. E o mato não, porque assim, no banheiro seco acaba consumindo muita serragem, né? O xixi. E o cocô para o banheiro seco é ideal, porque o cocô seco ele não fede, né? Não é igual tipo cocô na água, que aí é assim, é uma, a água é a mídia para o cocô feder muito, entendeu? No ar. Mas se ele tiver sequinho, ele simplesmente não fede. Ele não fede.
Achei ótimo que você puxou já esse assunto, mas eu vou te perguntar de uma coisa muito importante na nossa vida, que é a privada. Eu queria muito que você contasse como ela funciona, assim, sabe?
Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu percebi que eu ia fazer um barraco, a primeira coisa que eu fiz foi esse banheiro seco, ele é formado por três elementos, né? Que é a cabinezinha, que é aquela que eu fiz, que eu pintei, que ficou super bonitinha. A composteira tem que ter uma medida X, porque se você. Ele precisa de bastante quantidade para decompor, sabe? Não pode ser um pouquinho de cocô numa serragenzinha, porque aí ele não faz aquele trabalho de decomposição por calor, né? Que é o que eu faço. E o outro elemento é você, que é a pessoa que vai gerenciar, né? No caso, eu escolhi o modelo mais low-fi. Que eu queria, porque tem uns banheiros secos que você faz uma estrutura de concreto. Só que aí eu pensei assim, gente, se eu não acertar nas dimensões, mesmo consultando com diferentes fontes na internet, vai ser um saco ter que lidar com tipo 6 meses de cocô que não se decompôs, entendeu? Então eu quis fazer a maneira mais. Imagina que muita preguiça, né? Aí eu fiz da maneira mais simples, que assim, não tem como o sistema quebrar, que é tipo um balde, aí você pega o balde, leva lá e sabe. E então é assim. E aí por muito tempo eu fazia xixi e cocô no mesmo balde, só que aí acaba consumindo muita serragem, você tem que ficar fazendo essa troca mais vezes. Então, para ser mais prático, eu optei por fazer o xixi no mato. Que durante o
Com a
verão é um
botinha.
saco, com a botinha, com aquele papatinho que a gente já sabe qual é. E o saco é que no verão, no verão onde eu moro é praia, né? Então, assim, a gente esquece. Eu gostaria de lembrar aí os ouvintes do podcast que às vezes a gente começa a idealizar uma vida no mato e a gente sempre esquece de contabilizar os mosquitos, os pernilongos. A gente sempre esquece, a gente fica naquela ilusão da praia, só que assim, sempre vai ter pernilongo. Então, lembrem-se, sabe, desse detalhe. E aí, assim, eu super percebi isso mijando no mato, assim, que eu comecei a ficar com umas picadas, entendeu?
Na
Então,
bunda.
enquanto eu tô fazendo xixi, eu fico abanando, assim, pra não vir no verão, pra não vir pernilongo me picar, entendeu? Então, é multitasking, assim.
E aí, esse balde, ele é acoplado num assento, né? E numa paredinha e tal. É meio isso, né? Ele é encaixado embaixo do assento, é isso?
É, ele é bem encaixadinho. E eu copiei o layout de um cara que chama Joseph Jenkins, que ele tem um livro que foi o que eu li antes de embarcar nessa jornada. Porque assim, tem muita coisa na internet picada, né? Eu fui direto nesse livro que se chama The Humanure Handbook, que é tipo o manual do adubo humano. Só que eu não sei se tem em português, eu li ele em inglês, né? E aí ele explica tudo, assim, dimensões, a história, sei lá, da história humana e o sistema hidrossanitário, como que era antes, na Ásia, que eles usavam vários sistemas chamava de solo noturno. É, não sei como é que é o termo em português mesmo, mas chama night soil, né? Que eles faziam decomposição toda direto no chão. E aí esse livro conta tudo. Então, assim, quando alguém começa a perguntar muito, que está interessado em fazer, eu indico esse livro, porque tá tudo lá, entendeu? Tudo que eu vou falar é o que veio desse livro, então já vai lá e lê. Só não sei se tem em português.
E Luísa, quanto custa a sua casa, assim? Quanto que ela gasta de conta, de
Então,
boleto?
eu comprei o terreno, né? Então não tenho aluguel. Tem o IPTU, né, que é uma vez por ano, que eu já pago lá tudo direto. Só que assim, então, mensal eu só tenho a conta de energia, que custa. Agora tá R$ 50, que é o mínimo, né? E aí no inverno fica um pouquinho mais caro que eu tenho um aquecedorzinho. E aí eu fico esquentando mais água, fazendo chá. Aí dá tipo uns 90, assim.
Então, esse é o custo mensal.
Eu não tô contando com conta de celular e internet eu não tenho, né? Mas tipo pra viver, assim, né? Pra viver. Porque, sei lá, se for só pra viver, eu posso ficar sem celular, né? Tipo, a estrutura do barraco. Do barraco custou por volta de R$ 6.000. E aí, para a estrutura do banheiro, lá do chuveiro, uns 1.500. Não, uns 2.000, assim. Então, só que assim, né? Eu tenho terreno.
O seu luxo é o chuveiro elétrico, né?
Só que no verão eu nem uso, porque no verão é quente.
Claro.
E também é o meu luxo.
Normal.
Mas aí tem o terreno, né? Que o terreno, imagina. O terreno é um investimento.
Exato. E, cara, as pessoas estão te procurando mais nesses tempos para falar do seu lifestyle, porque eu imagino que sim, queria te perguntar se estão, porque tem se falado muito de como é que vai ser no pós-quarentena, né? Das pessoas, de repente, sei lá, mudarem mais para o campo, terem um outro tipo de vida. Não tem... Nova York foi esvaziada ali durante a pandemia, né? Por que que as pessoas vão ficar num apartamento pequeno, sendo que elas podem voltar para a cidade de origem trabalhar de lá ou trabalhar do campo, enfim. O que que você acha? Você acha que a gente vai ter uma mudança aí?
Então, eu tô super requisitada. Tô bem. Nesse momento, as pessoas. Eu tô requisitada. E eu não sabia que Nova York tinha esvaziado, mas faz total sentido, né? Porque São Paulo deu uma esvaziada também, né?
Exato.
Vi que várias amigas voltaram. Uma das razões que eu quis muito sair de São Paulo é porque eu tava me sentindo muito dependente do sistema. Do sistema da cidade, né? De todos os sistemas, de como eu comia, da eletricidade, da água, que se cortarem lá a água do prédio, a energia, tipo, não tem. Você tá muito vulnerável, né? Mas eu acho que, eu não sei, eu senti uma urgência de sair de São Paulo, sabe? Uma coisa bem forte mesmo. Bom, aí eu saí, aí eu sinto que o que está acontecendo com várias pessoas agora é que elas têm que fazer esse rolê que eu fiz de adaptação, que demorou vários anos, né? Que eu consegui fazer bem tranquilamente, assim. Tô vendo que as pessoas têm que fazer agora muito rápido e deve ser muito difícil, porque se imagina se foi complicado, foi difícil e desafiador para mim num período de muitos anos, né? Mas eu acho que cada um tem que seguir seu coração, porque no momento chega um momento que a mudança meio que para. Por muito tempo, para mim, não parou, assim, né? Mas nada é constante, né? De um momento, assim. Eu lembro quando eu tava pintando o barraco, parecia que eu nunca ia acabar de pintar. Tipo, ai, meu Deus do céu, primeira mão, segunda mão, blá, blá. Mas sempre acaba, é que a gente é muito dramático, né? A gente tem uma tendência a ser meio dramático.
Você abriu mão de muita coisa, mas você não abriu mão de estilo, assim. A sua casa é super bonita, né? Então eu fiquei pensando, esse cuidado estético ali, que também é conforto, ele não necessariamente tem a ver com materiais caros, né? Qual a importância de ter uma casa também assim, bonitinha e com esse apuro?
Eu penso em estética o dia inteiro, assim, é o que mais me deixa feliz, sabe? É o que mais me satisfaz, o que satisfaz minha alma, o que eu sempre quis na minha vida. Eu tava vendo um pano de prato um dia, que é a coisa mais horrorosa do mundo, assim, sabe? Aí eu pensei assim, tá, esse pano de prato é um pano de prato que tinha uma aplicação de um tecido nojento, feito de plástico, assim, com um desenho, um motivo horroroso. E aí eu pensei assim, tá, esse pano de prato. Ele não é sobre. É sobre escolhas, assim, sabe? Não é sobre ser caro ou ser barato. Com a mesma infraestrutura que rolou para rolar aquele pano de prato acontecer, poderia ter sido uma coisa simples, bonita e que vai ficar para sempre atemporal, sabe? Então, assim, teve uma época que eu entrei muito radical, assim, sobre o impacto das minhas escolhas, e aí eu faço pintura, né? Eu gosto de tinta a óleo, que é tóxico. Só que aí eu fiz umas escolhas, entendeu? Porque eu gosto de cor, eu gosto de saturação de contraste, Eu não vou ficar pintando só com tinta de terra para fazer cor com coisa de terra, porque eu gosto das cores. Então, esse é meu veneno, entendeu? No momento é o que eu tô assumindo. Eu sei que isso tem um impacto e, tipo, o jeito que eu fazer, porque como lá eu não tenho uma barraca, eu não tenho um sistema hidrossanitário, vai tudo para terra. E quando eu tinha que lavar pincel, o que eu fazia era assim: eu deixava aquela água do pincel com resíduo de tinta secar. E aí o negócio virava uma película e aí virava tipo um plástico. Aí eu arrancava aquele plástico em vez de jogar na terra aquela água com tinta, entendeu?
É muito sobre escolha, né? Muito legal isso também, né? Tudo tá muito consciente, né? Nas suas escolhas, né?
Ah, sim, mas ao mesmo tempo essa coisa, por exemplo, né? Eu imagino que tem algumas pessoas que devem achar, nossa, Luísa, super consciente. Mas assim, não idealizem a sua versão de sustentabilidade em mim nem em ninguém, sabe? Porque é muito fácil de ser hipócrita. Porque é muito difícil você fechar todos os ciclos da sua vida. Porque a forma que a gente vive é muito propensa a gente destruir o mundo, né? Então eu acho que sobre sustentabilidade a gente tem que ser melhor do que a gente era antes, ser mais sustentável do que. Ter práticas mais sustentáveis do que a gente tinha antes. E de uma forma. Cada vez mais, se a gente puder, né, crescer isso, mas é muito fácil cair na hipocrisia e não é uma coisa que eu quero também, porque às vezes a gente vai, por exemplo, dando entrevista, falando das nossas práticas, a gente vai criando umas limitações pra gente que depois a vida fica engessada, fica dura, sabe? E não é bom também.
Claro, e você coexiste em muitos mundos, eu acho muito interessante, assim, sei lá, você tem essa vida, mas ao mesmo tempo você toca, você discoteca, você faz uma live com a Lilian Patti, por que não?
Sim.
Afinal, isso já faz parte da sua trajetória. Enfim, você percebe? Vivendo muitas vidas em uma pessoa só, é bonito também aceitar isso tudo, né?
E tem familiaridade com todos esses momentos, né? Eu não sei, assim, sabe? Tem muita gente que gosta do Cansei, né? A galera de São Paulo, das grandes cidades, né? A maioria do público do Cansei é esse. E aí é muita gente que me manda cada mensagem bonita, sabe? De identificação, assim, com toda essa mudança. E eu sinto que, não sei, quando a gente acaba indo para esse lado, tem muito estigma, assim, né? Daquela galera X, né? Também que é preconceito nosso. Tipo, ah, eu vou no curso de bioconstrução, vai ter uma galera que, pô, a gente não vai conseguir conversar sobre música, sobre nada. Vou me sentir removida. Então, eu gosto de ser essa pessoa diferentona, alternativa, esquisitona. Que possa ser um caminho para esses modernos, entendeu? Virarem novos rurais como eu.
Muito bom, muito
Ah,
papo, cara.
adorei!
Eu também, espero que você inspire outras pessoas aí. É muito, muito bacana. Certo?
Certo!
Te agradeço. E se você ficou com vontade de ver as fotos da casa da Luísa, entra no site da Gama. Essa semana você também encontra lá uma matéria sobre como ficar em quarentena provocou uma série de questionamentos sobre a maneira como a gente toca a nossa vida, sobre a própria arquitetura. Essa semana a gente também traz uma entrevista sobre direito à moradia com a Carmen Silva, líder do movimento do Sem Teto do Centro. E já que você está ouvindo esse podcast, eu sugiro você ouvir os outros episódios, como uma entrevista que eu fiz com Dominique Barter, um especialista de comunicação não violenta, e com Rodrigo Mendes, que mantém um instituto que trabalha para uma educação mais inclusiva. Aqui é a Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A edição de som foi da Laura Kapeliuschnik. Até semana que vem.